Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto 247. Meu nome é Arthur Pacheco, sou produtor e host desse podcast. Estamos aqui, mais um episódio número 4. E como sempre, né, agradecer a presença de vocês, vocês que já estão assistindo aqui, vocês que estão nos acompanhando, né, mais uma vez aqui no YouTube, também no Spotify, nas outras plataformas digitais também. A gente está muito feliz de poder fazer isso. E hoje, eu não sei se vocês já perceberam, o cenário está diferente, a gente está numa vibe mais... Flow.
Vem comigo, pai. Nós estamos enjoados.
E estou muito feliz aqui com a galera hoje. Vamos trocar uma ideia. Estou aqui com ele, o João, meu parceiro aí de sempre.
Ah, que cara fantástico. Tudo bom, galera? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão suave? Hoje eu tô enjoado, pai. Que é louco. Ah, isso aqui, ó, tá com uma daninha aqui, tá tudo top, mano.
A gente sabe, não é só isso. Tem umas coisas que vai deixar o João enjoado hoje.
Com certeza, né, pai? Nós estamos sempre enjoados. Mas eu tô muito feliz, mano. Da hora demais. Chegou o episódio 4, com a nossa cara estampada nesse bagulho.
É.
Acho da hora isso aí. Da hora.
Nos expondo na web agora, de verdade.
Agora a gente vai estar realmente tendo uma história aí. Tô na internet desde que isso aqui era mato. Eu tava lá.
E hoje também, pra complementar, a gente tá aqui com ele, Helder, que já participou já de 2 episódios com a gente.
Um vula. Oh,
pessoal, nada de expectativa, tá? Eu só tô aqui pra complementar, porque os caras vão... Tão enjoado hoje, tá?
Nossa, jogando a responsabilidade na gente.
Olha. Mas eu vou complementar, tá, pessoal? Vou complementar hoje, vai ser muito da hora, como eu sempre falo, né? Vou ter certeza que tem alguma coisa para o teu coração, para tua mente, para teus pensamentos, para tuas atitudes. Tem tudo aqui hoje. Tenho certeza que vai ser top. Fica aí, não vai se arrepender.
E aí, vocês, acho que vocês já viram já? Nosso carinha do corte, nosso corredor X aí.
Homem mascarado.
eu garanto, Leandro, que tem uma novidade no, na segunda metade do podcast de hoje.
Vai ter,
tem algo top para revelar e mostrar, né?
Aí de ti, homem, se não te revelar.
Vê, olhando para o rosto de todos nós, vocês vão dar conta que o Lê está com algo diferente no rosto, né? Então tem algo por detrás disso, mas tudo bem.
Olha para cá, meu
tudo
querido.
Tudo bem? Ah, olhar para a câmera? Tá certo.
O maluco olhando para a coca, oxi.
Mano, nem toma coca.
Engraçado é que eu tô sem a coca, né? O cara fala que eu tô olhando para a coca, mas
isso aqui é o quê?
Fala.
E aí, galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez aí. Prazer estar aqui nessa mesa. Hoje é uma mesa de verdade, né? Antes era uma mesa imaginária.
Campo das ideias.
Mas é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que hoje vai ser uma conversa legal aí. É, estou aqui por motivos... Não motivos de militância, nem nada. Apenas por motivos, né? Prevenção e tal. Na primeira dose ainda. Então, um ambiente um pouquinho tóxico, né? Brincadeira. Tá. Mas certo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bora para mais um podcast aí.
Bora para mais um. Antes que não fale nada, a gente está aqui com álcool em gel, tem janela, tem tudo aqui. Então, a gente...
Tem janela, mas a gente fez questão de fechar, porque a gente quer pegar o bagulho na brincadeira, né, gente?
Obrigado, João.
João, você vai se converter, tá?
Vai dormir.
É, antes da gente começar, acho que a gente tem que perguntar aqui primeiro, né? Você tá bem, João?
Mano!
Tem um Hades, os Hades também.
Não, isso daí vai...
Os Hades.
É, a gente vai falar.
Mentira, tem Hades agora?
Tem.
Tamo patrocinado?
Tamo patrocinado.
É nada.
É.
Hades. Vou desviar mais dinheiro.
Tempo Cronos tá patrocinando.
Ah, eu tô. Gente, tamo com um novo empreendimento aí, né? Vai vender sapato de couro. Só isso aí, queria falar.
Continuando aqui, nosso momento de rádio aí, de patrocinadores, né? Primeiro, nosso primeiro patrocinador é o Lab do Plataforma.
Eita!
É uma coisa que é o que dá o suporte pra gente aqui. Hoje, sem ele, a gente não estaria aqui, a gente não teria essa equipe.
Esse, né? É meu
então,
patrão.
Você mesmo aí que tá sentado em casa, sem fazer nada. Vem trabalhar com a gente aqui no Lab, é um ambiente legal, um ambiente da hora, a gente tem aprendido muito e, meu, eu com experiência, assim, de, né, tô começando a trabalhar na área de comunicação, meu, tá aqui ajudando, servindo, além de acrescentar pro reino, tem acrescentado na minha vida também, então acredito que vale a pena.
Vem servir você também.
Arthur, já faz assim, vem. Mano. Já fala quais são as coisas que o cara consegue somar pro lab. O que é que ele pode fazer, quais são as áreas. Aí ele já define na mente
se
dele.
Você se você planta bananeira,
oh, filho,
vem com a gente.
Deixa o cara falar, mano.
Eu acho que quem pode responder isso pra gente é o líder do lab, né?
É, mano.
Opa. Bom, o lab hoje, né, ele é responsável aí pelas mídias sociais da plataforma. É, tanto essa parte do Instagram, do YouTube, que a gente criou nosso canal independente agora, né?
Isso, mano.
Então, logo você vai começar a ver as mensagens do plataforma lá também. Logo você vai começar a ver mais conteúdos que o Lab vai começar a gerar. E, sem dúvida, a gente tem muita necessidade de novos voluntários, pessoas que amam fazer isso. E também responsável pelo podcast, que é um dos nichos aí do Lab. Né, liderado pelo Arthur. E se você quer conhecer toda essa parte da tecnologia, essa parte de vídeo, essa parte de som, essa parte de criação de conteúdo, se você gosta de escrever, gosta de falar na frente da câmera, gosta de estudar e gerar devocional, gerar vídeo reflexivo, você pode somar com a gente, só procurar a liderança do plataforma ou então me procurar. E tenho certeza que tem espaço para você trabalhar e se sentir útil, né? Se sentir realmente inteirado aí na obra. Então, vai ser um prazer, eu acho, fazer parte disso. E tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa legal para a gente tá fazendo aí. Então, acho que é isso.
É, realmente, tem muita coisa boa para a gente fazer. A gente já tem conseguido construir bastante coisa. E esse é o nosso patrocinador, né? A gente tá aí para poder somar, poder, quem sabe, no futuro aí.
Razer.
Sure. Quem sabe, né?
Talvez seja um futuro mais próximo, né?
Se quiser.
Vai ser.
Também, né? Uma empresa está patrocinando aqui.
Essa empresa é dele, rapaziada.
Empresa. Brincadeira. Você que quer também, né, gravar o seu podcast, você que quer criar um projeto de música, de áudio, pode falar comigo. Eu também tenho meus trabalhos, projetos por fora, então a gente também está aqui patrocinando esse podcast. Então é isso, assim, né? É muito bom poder ter parceiros, poder ter apoio e a gente vai continuar aqui crescendo, né? E é muito bom sempre poder estar em amigos aqui, trocando ideia marota.
Eu recebi uma reclamação.
Sério?
Sério?
Recebi uma reclamação de uma menina, todo mundo gosta, né? Esse tamanhozinho assim, né? Tem um nome, um G, de Giovana, Dina. Ela falou que não gosta.
Mano, você não pode, você não pode expor o nome da pessoa assim, velho.
Não pode se falar
tem,
que foi Giovana Dina?
Se tem outro cara, se tem outra pessoa aí que ia fazer uma reclamação, ele já não vai fazer. A gente vai perder a chance de um feedback, cara.
Mano, não posso falar que foi a Giovana Dina que
não,
falou?
Você pode falar, não o público, velho. Porque, oh, não é a Giovana. A Giovana vai ficar de boa. Mas imagina que tem outro cara aí que queria dar um feedback. Vai falar, mano, se eu dar o feedback,
pronto,
os caras vão expor
falar que foi
meu
Giovana
nome.
Dina.
Os caras vão expor meu nome.
Não, mas vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Você que quiser dar uma sugestão.
Não fala no João.
Você que quer criticar.
Não
que
fala quer, no João.
Você que quer dar um feedback.
Não fala no João.
Não fala no João. Fala pra gente. A gente não vai te expor aqui.
Mentira, fala pra mim sim, rapaziada. Porque
não, não
essa reclamação, ela é válida. Tem ela isso, é válida.
Ela não gosta das suas piadas, né? No caso.
Quem não gosta
quem
das suas
gosta?
Piadas?
Quem gosta? Me diz.
Quer a lista?
Ela depois. Disse que não gosta das suas piadas e você tá falando que é reclamação do podcast. Não,
ela
é reclamação
disse,
sobre você.
Ela disse que não gosta das nossas piadas internas. Por exemplo, o Arthur começou a rir do nada.
Ah, não, mas ele... Galera, não. Eu tenho uma dedo.
Ei, Arthur, por que você começou a rir do
ele
nada?
Ele só riu porque ele ainda não acostumou com o meu cabelo.
Ah, o cabelo.
Entendeu, galera? É isso.
É,
não
cabelo.
Se perguntem mais.
O cabelo dele, pô. É isso aí.
Não, pô.
Mas a partir de... Não, mas eu queria ressaltar que a partir de agora, tudo que a gente ri, eu vou explicar. Não. Eu vou fazer o padrão de explicar. A única
mentira,
coisa que a
mano.
Falar...
Pega a câmera. Muda a câmera. Muda a câmera.
É a palavra.
Ninguém tá vendo o cara?
Não.
Nossa, velho.
A palavra proibida. Mano, no último podcast de todos, eu vou falar a palavra proibida.
Vou passar o podcast
no último de todos.
Qual vai ser o último vai ser podcast de todos?
Ah, meu irmão, sempre vai ter o último. Mas nunca é um adeus.
Eu acho que depois a palavra proibida.
No último,
é na última que é do último da última temporada.
Eu acho que o último é... Se você falar, é, realmente é um adeus.
Assim. Ah, então pode ser esse, né? Gente, a palavra proibida é... Não pode falar.
Aí, mas... também fazer um último ad também. Colaborando aí, ou desculpa, colaborando aí com... Você gosta de produção musical, Arthur Pacheco, @prod.pacheco no Instagram.
Eu não falei no Instagram.
É, vai, ele vai estar aí na descrição, ele vai estar na descrição desse vídeo. E você que precisa de artes também, né, tem a Bigode Company, artes e vídeos.
É. O dono da bigode?
Freelances aí, disponíveis, agenda aberta, agenda aberta. E é isso aí, você pode procurar a gente também aí.
Ó, oh, João, nós também vamos falar, tá? Você que precisa desse... Que você o cara que chega aqui e difama você, procura o João.
É, tá?
Eu difamo todo mundo.
No Instagram.
Todas as ideias.
Esse cara João. Aqui, é esse cara aqui.
Eu... Eu difamo todo mundo. Aí, que homem que se propôs.
Ah, um adendo importante aí também, que é importante a gente falar também, agora acho que já partindo mais para um lado... do plataforma, que não pode esquecer, é que você que precisa de aconselhamento pastoral, né?
Sim.
O Luiz importante. E o Helder estão aí com a agenda aberta.
Vem se aconselhar.
Você pode ligar na igreja, ou então chamar a gente no direct, que a gente vai marcar pra você um horário.
Com o Helder não, que ele é herege, mas o resto,
eles
gente...
Estão... eles estão totalmente disponíveis pra te ajudar, pra aconselhamento pastoral. Você que quer ingressar agora na PIB, você que tá chegando agora no plataforma também. Então, não deixe de passar por uma conversa com eles. Eles vão te apresentar todo o ministério, apresentar toda a nossa igreja. E acho que vai ser um prazer. Então, pode deixar no direct ou ligar no telefone da nossa igreja, que também está na descrição do vídeo.
Ai! Toma!
Perfeito, perfeito. Depois desse momento de avisos, de...
Eu só queria perguntar se o João sabe o que é herege. Acho que ele nem sabe, né?
Eu não sei, não. Mas eu falo, todo mundo tá falando. Mentira, herege é aqueles que praticam heresias. E heresias, no caso, são coisas que não são, de fato, né, cânones na palavra de Cristo, né?
É isso mesmo a definição? Agora todo mundo sabe que você não sabe mesmo, né?
Apócrifo. Não sei.
Apócrifo.
Mas vai embora, vai, Arthur.
Apócrifo.
Manda, Arthur.
Vamos lá. Vamos trocar essa ideia.
Por favor, Arthur.
É, a gente já tá no nosso episódio número 4. A gente chegou... depois desse mês da juventude, né, principalmente para nós que somos batistas. Então, a gente comemorou aqui com intensidade todas as celebrações.
Nós trampou, hein, fi? Tá brincando com nós?
Já aproveito, não te coctando, Arthur, mas te coctando. Já aproveito para parabenizar você que trabalhou no domingo, no sábado, que foi frenético para nós todos os finais de semana, mas você se empenhou, foi um diácono mirim, uma recepção e todos os outros trabalhos que a gente conseguiu desenvolver no domingo. Estás de parabéns, muito obrigado e Deus continue a abençoar. Pode colocar na nota. Sábado a gente tem mais sobre isso, então no plataforma não falta, que a gente vai ter um momento especial só para isso, tá bom?
Diácono Mirim. Os caras falam que é Diácono Mirim, mas colocou o Davi lá.
É?
Com 40 anos de idade. Mas...
tá bom, Davi tem 108 anos de idade, ainda. Mano. Nossa, velho.
Não, eu tive o privilégio de ser diácono mirim por um dia. Né?
É. Como é que é diácono em inglês? Porque diácono mirim é um nome nosso.
Diácono kid, sei lá. Mas foi a gente viveu esse mês todo voltado para a juventude, né? Tanto nos cultos do plataforma como também no domingo. E teve as pregações voltadas para isso e aqui a gente também manteve uma linha, né, sobre esse assunto que a gente estava trocando. E hoje a gente está aqui para fechar com chave de ouro, porque a gente conversou, né? A gente falou no primeiro episódio sobre a cultura instantânea, de como a vida ela anda muito rápido e como a gente vive preso dentro dessas coisas da cultura. A gente falou sobre as responsabilidades que a gente tem quando a gente está crescendo. E também, no último, a gente falou sobre família, falou sobre o impacto da família que tem nas nossas vidas e também as incertezas que a gente tem nessa vida baseado em tudo que a gente pensa em fazer, tudo que a gente quer fazer. E hoje a gente está aqui para conversar sobre depois que a gente falou sobre tudo isso, depois que a gente ouviu, depois que a gente conversou sobre essas coisas que agregam na nossa vida, de tanto do lado positivo e como tiram também do lado negativo, a gente está aqui para falar como a gente vai colocar isso em prática, como a gente vai colocar a responsabilidade realmente em prática, como a gente vai guiar tudo isso para chegar num lugar e realmente ter a consciência, tipo, eu sou um adulto, eu sou cristão e eu estou fazendo aqui a minha, estou fazendo a vontade de Deus, né? Estou buscando a vontade de Deus para fazer dentro da minha vida e crescer, né? Tanto como homem, como mulher e etc, né?
É uma coisa importante que a gente tem que ressaltar, Arthur, é que o jovem é uma fase complicada, né? Ser jovem é uma fase complicada, mano, porque você tá ali no início da sua vida adulta, você se depara com um monte de responsabilidades, de repente, como a gente já havia falado, muitas incertezas vêm, corriqueiras, né, apesar disso, né? E algumas coisas surgem, apesar disso, de ser tanto na mente, entendeu? A mente do jovem, ela é confusa por si só, né? Eu acho que a fase mais difícil da vida é ser adolescente, porque adolescente você é insuportável, não por opção, entendeu? Os hormônios te fazem ser insuportável, mas ser jovem, você pode ser insuportável, porque
você quer.
Porque você quer, entendeu? Então, como lidar com tudo isso, né? E agora, o que a gente faz, né? Então, eu acho que é importante a gente falar tudo isso, né?
É importante.
João falou sobre jovem e uma coisa que eu gostaria de que a gente conseguisse definir, hoje a gente não consegue mais definir a juventude pela idade, né? É. Então, às vezes, você está aí com seus 17 anos e você tem uma maturidade boa, não sente que a gente escanteou você, está com 16 anos e você sente que tem uma maturidade boa. A gente está falando daquele aquele momento de transição que você entende que você é o dono de alguma coisa, né? Dono de algumas decisões, de alguma atitude que você consegue pensar a partir de si. A gente considera você jovem no geral. Não quer dizer que você tem a idade de 16 e você chegou nessa hora e falou, ah, estão falando comigo, já nem vou ouvir mais. Não, calma aí, calma aí. Pode continuar, tá? A gente está falando com todo mundo. Desde que você se sente jovem, fica à vontade. Se tem 35, 40, 50, sente jovem, fica à vontade, tá?
Ser jovem agora é mental, né?
É, mental.
Isso tem o seu lado bom e ruim, né?
Nossa, nem
porque falo. O lado bom de você ter essa mentalidade jovem, principalmente quando você é mais velho, é bom porque você consegue ter uma comunicação legal com a nova geração. Mas o lado negativo, quando é muito implícito, você esquece, você deixa de viver a fase que você tá. Né? Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência de, por exemplo, hoje eu sou jovem, tenho 18 anos, sou jovem, né? Não sou mais adolescente. Se eu tivesse uma mentalidade de vivesse como adolescente, eu estaria deixando de viver minha fase de jovem, né? E a minha fase de adolescente já foi. Então, é ter a consciência disso, de aproveitar cada fase para fazer, né, o melhor, e fazer a vontade de Deus, né?
Eu acho isso interessante, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia abordar é como não ficar confuso com as fases da vida, né? A gente se sente adolescente, a gente se sente jovem, a gente se sente adulto, alguns amadurecem mais cedo, alguns fazem as coisas mais cedo, mas o que, que é cada fase? Como que a gente deve viver cada fase? E agora, o que, que a gente faz com cada fase da vida, entendeu?
Primeiro, eu aconselharia a definir as fases da vida e as fases de transição, né? Porque a gente pode definir as fases da vida, mas existe idade de transição. A nossa sociedade escolheu a idade 18 como a idade da entrada para a idade adulta. 18 até os 12 anos, a idade adolescente. Dos 12 para 9, é a idade de transição. Eles são adolescentes, mas são... A nossa igreja,
né,
chama de pretins, né? Mas é pré-adolescente. E tem a idade dos 18 para baixo, que é a idade de criança. Mas eu sempre creio que a idade de 16 para 18, esse intervalo, ou o ano 17 propriamente dito, é uma idade de transição. O jovem não conseguir definir a transição aí, quando ele vai fazer 18, ele ainda vai continuar na transição. Ele ainda vai continuar a viver esse momento de querer entender se é adolescente ou se é jovem. Então, às vezes a gente entende que, não, quando eu fazer 18 anos, eu vou ser jovem. Mas tem a idade 17 para você fazer a transição. Quando eu vou fazer 12 anos, sou adolescente. Mas tem a idade 11 para você fazer a transição. Então, tem várias idades de transição. E se a gente conseguir definir, segundo a nossa sociedade, porque eu ainda acredito fielmente que adulto, jovem, adolescente, não tem muito a ver com com a idade cronológica, pode ter até algumas semelhanças, mas na maioria das vezes é uma tomada de decisão, você precisa decidir viver a fase assim como o Arthur falou, preciso entender, não sou adolescente, vou viver como adolescente, sou jovem, vou viver como jovem, porque você pode acabar confundindo essas fases. Ainda acredito fielmente nisso, mas acredito que se tem uma forma para a gente falar e explicar, é necessário que a gente define por idade cronológica. Porque a gente conseguir ou falar ou tentar definir de forma mental, nunca vamos conseguir acertar qual é a idade própria de se comportar tal Y ou X, né? Então, se a gente fazer uma divisão cronológica, então a gente consegue falar, olha, na idade X você deve se comportar como X, na idade X você deve se comportar como X. Existem algumas fases, e isso é completamente normal, que você é forçado, né, a passar da idade que você está para outra idade sem ter a idade cronológica, né? O meio em que você está, o que acontece dentro da família. No episódio passado falamos sobre o impacto da família também nas nossas vidas. Então, dependendo da família em que você está inserido, ou você é forçado a se tornar mais jovem, ou você passa por uma doença psicossomática que deixa você mais lento. Dependendo de onde você está inserido, as coisas no local, eles podem forçar uma identidade, ou forçado para mais adulto, bem mais cedo, ou atrasa o teu desenvolvimento, nesse caso. Mas se a gente tiver que definir, se eu tiver que definir, eu tenho que entender cronologicamente, né? Então, eu entendo que na medida que você entra para uma idade de adolescente, você tem um tempo de curtição dessa idade de adolescente. Por exemplo, eu me torno adolescente aos 12 anos. Eu tenho dos 12 até 16 anos para ser um adolescente total, sem precisar me preocupar com qualquer coisa que tenha a ver com o jovem. Ser um adolescente total. Então, eu tenho por aí 4 anos para viver como adolescente e desfrutar de tudo que diz respeito à minha adolescência. Na idade de 17, eu tenho a minha transição. Eu vou usar aqui uma expressão de mãe com filho, eu vou desmamando a minha adolescência.
Vai parando gradativamente, né?
Isso, e vou começar a olhar e me juntar com os jovens. Então, um conselho básico, se você tem 17 anos, procura ter amigos que têm 18. Vai te ajudar a desenvolver a mentalidade. É um conselho básico para você entender como funciona. Porque a gente fica muito naquela, quando você fazer 18 anos, vai ver. Quando o cara faz 18 anos, o cara não vê nada.
Né?
Fala, oxi!
É que tem muito essa coisa de ser um estalar de dedos.
É,
né? Tipo, parece que é mágica. Eu fiz 18, virei adulto. Né? Mas,
deu meia-noite? É. Nossa, estou com 18.
Estou com 18.
Ah, não.
E, tipo, não muda nada, assim. É um número.
É.
Né? Mas tem um significado bem grande, né?
Sim, sim.
E eu concordo bastante com o que o Helder falou. Dessa questão de realmente que é difícil, né? Porque hoje a gente tem esse período de transição, mas às vezes acaba não rolando. Eu acho que esse é o problema que tem rolado muito hoje, assim. Não acontece essa transição, não vira essa chave, né? Vivem uma adolescência eterna, né?
É outro problema também que eu enxergo, somando com isso, é as pessoas não decidirem que Sim. querem ser jovens ou adolescentes, né? Por exemplo, as pessoas que têm 16 anos já estão se preocupando com coisas de jovens, entendeu? Ou as pessoas que têm 18 ainda não se preocupam com essas coisas.
É.
Elas não decidem ainda isso daí. Isso daí é um grande problema, né? Como você disse, né? As pessoas elas não têm essa amizade, né? Não tem, como o Arthur disse, não tem essa fase de transição e uma coisa vai acarretando na outra.
É.
Né? A gente não sabe o que fazer depois. Realmente, o que acontece depois, né?
É, tipo, tem... Por exemplo, eu olho assim, pra mim, né? Eu fui uma pessoa que quando eu era adolescente, quando eu era, tipo, na fase de transição, eu queria ser adolescente. Aí eu vi adolescente, não, queria ser jovem. E aí ficava nessa coisa e não entendia realmente a necessidade de aproveitar o momento que eu tava. Né? Por exemplo, eu sempre tive amigos mais velhos. Mas é uma coisa boa. Boa. Mas ao mesmo tempo, não. Porque
relativamente, né?
Porque eu não tenho intimidade com a minha geração, de fato. Porque não...
Você não acompanhou.
Não acompanhei eles. Então, tipo, é uma coisa assim que realmente é de caso a caso, né? Então, é importante saber, ter a consciência que, tipo, putz, eu tô chegando perto da, sei lá, tô com 16 anos, vou começar a pensar no futuro, né? começar a pensar.
Eu acho que, tipo assim, com 17 você já tem que ter uma mentalidade de estar. O que eu vou fazer da minha vida? Já pode começar daí, entendeu? Você já pode ter esse pontapé inicial. Porque quando eu mudei pra 18 anos, a minha vida, ela mudou mesmo. Uhum. Tipo, a minha vida mudou, assim, em real. Porque com 17...
É que você foi técnico. Preso, né? Aí.
Preso lá.
É, mudou mesmo.
Aconteceu várias coisas que, enfim, não vale a pena
Febem,
ressaltar.
Né,
é, Febem. Mas para o cabelo.
Não, 18 anos é...
Meu
não,
cabelo parecia um microfone, gente. Ele tá assim, porque é diferente. Mas, então, quando eu tava preso, brincadeira, quando eu tava com 18 anos, a minha vida mudou porque eu iniciei o técnico com 17, né?
Uhum.
E no técnico não é mais o pessoal de 17, 16, não. É 18 pra cima. Tinha gente de 36 na minha sala, 50. Então, tipo assim, eu comecei a andar com o pessoal mais velho. E realmente isso mudou muito a minha chave, minha engrenagem do tipo assim, caraca, a vida não é só Naruto e jogar videogame. Olha que da hora.
É, o acadêmico nos ajuda também com isso, né?
Sim.
Porque você sai da escola para a faculdade. Quando você sai de 17 para 18. É a idade que você sai da escola para a faculdade. Não sei se aqui funciona também assim.
Sim.
É da escola para a faculdade. E você sabe que faculdade é uma definição da tua vida.
Sim.
Não é mais uma escola. Não é mais um estudo banal.
Foi
não.
Você que escolheu, né?
Você tem que definir alguma coisa. E se colocar na faculdade na idade de transição, entre 17 e 18, é porque é a idade de você escolher. Eu quero ser... vamos lá, vamos chutar aqui do João, né? Eu quero ser ADM. Você tem que escolher, você tem que definir o que você quer ser. Tipo, a sociedade obriga você a tomar a decisão da tua vida. Sei que tem várias pessoas que fazem faculdade, depois mudam, depois trocam, mas é uma idade que você tem a obrigação de tomar uma decisão da tua vida, segundo a nossa formação acadêmica, né? Então, isso também já é um dos pontos que a sociedade define que você precisa entender que é a idade adulta, né? Essa coisa de andar, o Arthur falou um pouco, essa coisa de andar com pessoas de idade diferente, ela tem sérias desvantagens, tem sérias vantagens. Por que desvantagem? Imagina uma menina de 14 anos tá andando com jovens de 18. Todas as vontades dela é de fazer a coisa que os caras de 18 fazem, entendeu? Isso tá para o sexo oposto. O menino de 14 anos anda com os caras de 18. Ele vai desejar o que os caras de 18 anos estão a desejar. Dificilmente ele vai ter uma...
A gente sabe que é uma coisa só, né?
É, mano. Dificilmente... calma aí. O cara é pecador, velho.
Eu discordo.
Me desconcentre, hein?
Eu discordo.
Não, com 18 anos todo mundo sabe que o pessoal quer o futuro, faculdade. É isso que eu tô falando. Vocês pensaram no quê, gente? Nossa, vocês estão...
O Eder, pode continuar, por favor.
Misericórdia.
Acho que até perdeu
o fio da meada.
Olha, João, você tem que estar aqui nesse podcast, mano. Com você. Você ajuda a acabar...
É, porque eu acho que se ele não estiver aqui, né? Ele vai estar lá desviado lá. No...
Ah, mano, deixa eu ser desviado.
Mas é verdade, é verdade. Agora
continua, porque eu já esqueci de falar o quê.
Tem vantagens e desvantagens, né? Que você falou aí. E realmente, essa questão da acadêmica, assim, realmente muda muito a perspectiva. E tanto do estudo como do trabalho também, né? É uma coisa que cria responsabilidade, o que a gente falou já também. E, né, porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 16 anos.
Eita, foi... trabalhador, meu filho.
Então, foi uma coisa que realmente fez diferença pra mim. Porque sim, era algo que... E só que era uma coisa assim, que pra mim tava legal, tava coisa nova, mas pros meus amigos tava uma coisa muito diferente, porque eles não estavam na mesma coisa, o pessoal da minha idade.
É.
Então é uma coisa assim que agrega, ajuda, mas ao mesmo tempo você perde um pouco ali, e é uma doideira.
Aí no rolê é só você que paga a conta, né?
Não.
Eu fui tentar trabalhar com 16 anos, foi eu mais dois amigos, no caso, totalizando três, conforme a conta. Aí... Os dois passaram e eu fiquei. Não consegui o emprego e fiquei assim, né?
Ah, mas hoje, olha aí.
Ah. Hoje, filho, eu tô com três empresas, sete negócios aí inacabados.
Fala do seu projeto.
É, só pra falar, depois do João fazer esse comentário das três empresas, sete negócios, ele tá me devendo só uma pizza, tá? Não consegue pagar e
mas
tal.
Mas eu não vou pagar.
Se vocês conseguirem colocar aí no comentário, não tem bigode, né, mas...
Não tem.
Se vocês conseguirem colocar aí no comentário, ele não tem bigode. Mas
tem mais
a gente
alguém
esperava
que, não tem
que, ele tivesse bigode, só que o cara que mais tem bigode cortou. Aí. Aí ficou difícil falar pro João ter bigode, né? Aí eu não sei se falo pro João ter bigode. Porque, mano. Não dá. Eu nem falei isso, tá coca.
Paul Tripp tem bigode, mas ele tirou o Paul Tripp.
Eu não
vou. Locação perigosa.
O Mano Brown sem bigode.
Eu não vou. Mas assim, eu tenho uma coisa pra agregar em relação a isso. Porque eu fui esse cara que só teve amigos mais velhos e fui precoce em muitas coisas, né? Porque a gente realmente pega por osmose, por aprendizado, a nossa experiência, tipo, na rotina do dia a dia, você começa a ter hábitos de alguém mais velho.
É.
Eu percebi isso quando eu fiz 18 e entrei no... E aí eu comecei a namorar a Rebeca, com 18. E aí, assim, foi onde caiu a ficha que a adolescência tinha passado.
Entendi.
Tá ligado? Então, tipo assim, mano, passa muito rápido. Uhum. Só que ao mesmo tempo, fazendo um panorama, tinha vivido tudo aquilo que um adolescente já viveria, tipo assim, muito depois, tá ligado? Tipo assim, uhum. Cara, assim, a adolescência passou voando. É tipo, acho que entra muito nessa parte mesmo de quem você anda e todas essas coisas. É interessante você ter amigos mais velhos como referência, como pessoas pra uhum. aprender e tal. Mas você não pode ser isolado somente com esses amigos.
É.
Você precisa também desfrutar pessoas, desfrutar de amizade de pessoas da sua idade. Até porque isso vai ajudar um pouco a viver exatamente o que o Arthur falou. Não viver isolado na sua geração, tá ligado? Por natureza, alguns já se isolam. Porque a mente é muito, muito diferenciada. Alguma coisa tem de sim. diferente, tá ligado?
Ou é muito chato.
Ou, exatamente, mas ao mesmo tempo é uma parada que gera uma certa barreira. Eu vejo hoje, assim, que, mano, me prejudicou em alguns aspectos, mas em outros aspectos me ajudou uhum. muito. Tanto é que fui considerado, tipo, novo, por ter casado já, essas coisas assim e tal. Mas isso eu vejo que é muito fruto da minha convivência, tipo, de todo esse processo de crescimento. Tinha pessoas sempre mais velhas ao meu redor.
É.
Então, é uma parada que é meio que... Foi um crescimento acelerado, precoce, mas foi natural.
Uhum.
Foi um natural obrigado, tá ligado? Tipo isso. Decorrente de todas as amizades e todas as experiências de vida, assim. Então, é uma parada que eu acho que realmente é algo muito interno de cada um, assim. É uma parada muito... Muito íntima, assim.
Muito, muito íntima.
Vale da gente conseguir ajudar essas pessoas a alinhar, né?
É.
Essa caminhada delas. Porque a gente não vai falar assim, para de andar com...
Com fulano.
Para de andar com ele, a não ser, claro, que seja uma má influência.
É.
Que o pastor aconselhe, tipo assim, que vocês, aí. Nós, como pastores, de uma vez aconselhem a pessoa não ter uma caminhada com uma influência. Mas também vai falar assim, agora... você tá obrigado a se inserir nesse grupo aqui, ó. Tipo, não, mano.
É. Fica aí que esse pessoal
não tem essa compatibilidade, não se identifica.
É. Eu lembro de sofrer muito assim, em acampamento, que dividia por faixa etária. Nossa. E eu andava com a galera mais velha. E os caras ficavam tudo junto. E eu ficava com o pessoal mais novo, porque eu não conhecia, não tinha intimidade, não tinha amizade.
Uhum.
Nossa, era uma coisa assim que me matava por dentro. Porque eu falava, mano, como assim? Como assim eu tô longe da galera que eu ando? Porque era por conta da idade. Então, tipo, é uma coisa assim que realmente tem que filtrar e saber, deixar aberto. Eu acho muito legal quando, por exemplo, o pessoal do Impulse fica para assistir o Plataforma. Porque eles já começam a ver como... como é que fala? Esqueci a palavra. Exemplo.
Como o jovem se comporta.
É, o exemplo do jovem mais velho.
Isso.
Ver como ele age dentro do culto, como ele se comporta, como ele conversa com os outros. A gente acha que não, mas sempre tem. Sempre. É, o tempo todo a gente está sendo observado.
Na realidade, eu acho que todos nós passamos por isso. Quem não tem pressa de crescer enquanto é adolescente?
É. Todo
quem
mundo
não tem pressa de ser adulto enquanto é adolescente? Então, talvez se você tem pressa aí, você está falando, vocês não sabem o que fala.
A gente tem noção do que estamos falando. É o hype do hype. Ser adolescente.
A gente tem noção. Nenhum adolescente gosta de ser chamado de adolescente ou de ser adolescente.
É,
se você gosta... Você é um caso à parte.
Eu sou
um mereço um parabéns, tá bom?
Obrigado.
Você é adolescente?
Obrigado. Não, quando eu era. Eu gostava. Que quando a gente vem pra juventude, às vezes a gente quer voltar na adolescência. Então, eu sou um caso à parte, eu digo, porque eu soube aproveitar muito bem todas as fases da minha vida.
Uhum. Nós também aproveitamos, mas não falamos que gostamos.
Não, mas eu gostava. Eu gostava demais, velho. Eu gostava muito de ser adolescente. Aí, parei de ser adolescente, eu gosto muito de ser jovem.
A parte boa da adolescência não foi ser preso.
Nossa, é verdade. Não perdeu o réu primário.
A parte boa da minha adolescência. Brincadeira. Brincadeira.
Não perdeu o réu,
galera,
primário.
Nova criatura em igreja. Nunca desviei da igreja.
Ih, foi bem.
Nunca desviou, é?
É.
Nunca saí da igreja, velho. Assim, né?
Você nunca ficou também meio firme na secretaria e pedia carta?
Não. Era bem que o prego
eu
na areia.
Não, nunca fiquei mais de um mês sem vir na igreja, nunca, tipo, desviei nada não.
Ele era pique e pega na areia.
Era tipo, eu era uma, era o mais inusitado. Era o que todo mês era assim, ah, eu acho que é o último mês dele, mas olha onde a gente chegou.
Onde nós chegou.
O mais, o que tinha tudo pra dar errado.
Valeu a pena
outros,
esperar.
É, valeu a pena.
Ontem era apenas.
Mas foi bom, a adolescência foi bom. No,
hoje
a reclusão, não sei. Pode ir, desculpa aí, cortar.
Não, tamo junto. É nóis, mano, parceria, pô. Tamo junto. Mas eu...
Ainda sabe o que vai falar, João?
Com certeza. Fala, nunca perco o fio da meada, igual certas...
Você tá falando de mim sem querer ter coragem de falar?
Cara, consegue pregar
não, você,
domingo,
você,
mas não
você
consegue
no,
falar
você,
um
você
podcast.
No me, você no meio da conversa fala um negócio e depois mente na frente de todo mundo aqui
tudo
na
bem,
câmera,
mano.
E tal, troca
tudo
ideia.
Bem,
para.
Mas é, eu aproveitei muito bem as fases da minha vida e quando eu tava, tipo, eu gosto muito de ser jovem. Eu gostei muito de ser adolescente e eu gostei muito de ser criança, mano. Eu aproveitei cada fase da minha vida certinho. Sei lá, porque na minha mente, criação dos meus pais, sei lá, eu sempre falava, aproveita. Daqui a pouco você vem a responsabilidade. Aí eu sempre aproveitei bem, mas...
Então você não gostava da responsabilidade?
Não. Não gosto até hoje. Não gosto até hoje, mas a gente tem que ter.
Tem
e
que
é importante.
Ter. Importante.
É super importante, entendeu? A gente consegue. Mas se alguém falar assim, nossa, você gosta de responsabilidades? Nossa, que gostoso é acordar cedo e pagar um boleto, ó. Como eu fico animado.
Ah, não, mas pagar boleto é gostoso.
Não, mano. Que pagar boleto que, é gostoso. Eu preferia
que,
não ter boleto.
Mano, eu não tenho
não,
mais conta.
Mas
já tá pago.
É?
Vou dormir
cara,
tranquilo.
Cara, é maravilhoso. Uma vez, só uma vez, teve um mês que eu imprimi todas as contas, imprimi todos os boletos, aí juntei todo o dinheiro.
Você não vai fazer isso que eu tô pensando.
O quê?
Você vai pagar, você foi lá, você juntou todo o dinheiro e foi pagando uma por uma.
E fui na lotérica e paguei todas as contas na mesma hora. Nossa, a sensação de satisfação que eu tive naquele momento.
Mano,
foi que, cara, eu cresci e eu consegui pagar. Eu não tive mais salário também no restante. Eu, tipo, literalmente
eu paguei
saquei saquei o salário inteiro e paguei todas
eu paguei
as contas.
Paguei minhas contas.
Cara, mas eu paguei todas as contas, tipo, e tudo impresso, assim, ó, pra ver tudo. Assim.
Sabe o que é mais
então,
gostoso? É ter alguém pra pagar as contas pra você, tipo, seu mordomo. Vai lá, James, pague minhas contas, James.
Não, mano, na...
isso que é mais da hora.
Enquanto a gente é jovem, as primeiras contas que você paga, mano, dá uma satisfação.
Dá. É, eu paguei.
Você paga, assim, a conta e você chega, assim, olha no boleto. Eu paguei, eu trabalhei. Eu sou homem hoje e consigo pagar minhas contas. Tipo, eu tô a fazer conta
mas
do
eu
mês.
Esqueci de contar que foi só aquela vez que eu senti satisfação. Hoje em dia dá uma...
Pra mim, satisfação vem quando eu consigo, lá na corretora de valores, entendeu? Colocar meus dinheirinhos e falar, caraca, eu fiz uma reserva de emergência. Botei nas ações, coloquei um fundo imobiliário. Nossa, botei tudo certinho assim, ó. Aí fica aparecendo o quadro assim, um gráfico de pizza, todas as minhas ações e eu fico me sentindo...
Você é o Suriel Portes?
Exatamente, o Jeff Bezos.
Você é o Suriel Portes?
É, eu sou eu mesmo aqui, ó. Mudando tudo e tal. Esse pra mim é um dos maiores prazeres que eu posso ter na minha vida.
Investidor.
Ai,
gostei.
Parabéns.
Deu até um negócio aqui.
Não, mas é legal.
Deixa eu ver meus dividendos.
Essa não, não precisa.
Essa
os cara
coisa
de casa
de,
não quer
de responsabilidade, principalmente quando a gente recebe pelo nosso trabalho, quando a gente é jovem, é muito legal, assim. É, por exemplo, hoje eu tenho o privilégio de, sei lá, estar aqui gravando podcast.
Ganha dinheiro.
Não.
Esse cara aqui ganha 3 milhões por dia.
Não, mas, por exemplo, os equipamentos que a gente está usando aqui para gravar, uma parte foi, putz, suor. Meu trampo.
Arroba Pacheco Prod.
Entendeu? Então, tipo, meu, eu tenho a oportunidade de ajudar num projeto com equipamentos que eu trabalhei pra estar aqui, que vai me avalancar pra outras coisas, né? Então é muito legal a gente poder sentir o que a gente, mano, trabalhou, tive a responsabilidade e...
Vai te alavancar.
Vai avalancar muito.
Vai alavancar.
Vai alavancar. Eu acredito, eu tenho fé.
Eu acredito em milagres.
Esse é o monarque do...
É o nosso monarque.
Não, tem essa.
Tá bom, desculpa.
Mano, uma pergunta que tá aqui na minha mente.
Olha, papi.
Tipo, cutucando assim. Qual é a idade? Se a idade de adolescência pra jovem é o 18.
Qual a idade do jovem para outra idade?
30.
Então, não.
Nossa.
Não.
Mano, se tiver um cara de 31 anos, assim como eu vou fazer no final do mês, já aproveita a separar o presente. Eu e meu filho completamos anos no dia 30 de setembro.
Seu filho também começa 30, não?
Eu vou completar 31 anos. Caraca, sei que você está assustado também aí em casa. O meu rosto é bom, o meu corpo é bom, então nem dá para você pensar que eu tenho...
E é humilde, graças a Deus.
31 anos.
Deus é bom demais com ele, que
eu
ele é humilde.
Eu pareço ter 30 anos e ele é...
Mano.
Nossa,
E se tiver outros, meus amigos em casa com a mesma idade ou mais, os caras estão aborrecidos contigo, mano.
Então,
deu patada com adolescente, deu patada com os caras de 30, mano. Agora vai dar patada com quem mais?
Vai,
então,
vai.
Deixa eu te falar.
Pode falar, mano.
Não sinta o seu crédito, por favor.
Mas é.
Eu acho que é o seguinte. Aí que entra o ponto da conversa, assim. Porque, né, quando a gente é criança, para adolescente tem uma idade, do adolescente para o jovem tem uma idade. E aí, quando a gente vira 18, aí que o problema tá aí. Porque a gente precisa escolher ser adulto. E hoje isso é um problema. Ninguém quer escolher ser adulto. Não é? Você falou 30 anos.
Sim.
30 anos? Depende do 30 anos. Sei lá, se eu sou 30 anos e eu ainda não decidi o que eu quero fazer da minha vida, é uma coisa assim, putz, eu não decidi ser adulto ainda.
Mas aí entra aquilo que a gente tava falando, de idade mental.
É.
Sabe, eu tô falando assim de uma idade. Ele tá perguntando de uma idade cronológica.
Pra mim, idade cronológica, eu acho que passa a ser adulto dos 25, 26 pra cima, cara.
Não, tá, pode ser.
Que eu acho que acho 30. Que 30 já é o ápice, assim.
É o ápice da sua vida, entre muitas aspas.
É.
Mas é, eu acho que cada pessoa tem um ápice, né? Claro, eu acho que cada idade da pessoa. A pessoa tem um ápice. Tem gente que teve ápice aos 22.
Vamos fazer outra definição para ajudar o pessoal que está em casa?
É, faz.
Quais são os comportamentos e atitudes que nos faz olhar para uma pessoa e definir que ela é jovem?
Porque,
porque assim... Porque, mano, imagina que você fala. Que você fala, não... É, a gente está falando muito bem, né?
Sim.
Que depende das características, você precisa escolher ser adulto e tal. Se o cara tiver 18 anos, e ele já definiu o que quer fazer da sua vida, já assumiu toda a maturidade que deveria assumir mais tarde. Esse cara é adulto? Já não é mais jovem ou é adulto? Então, quais são as características que hoje a gente consegue olhar assim para o João ou para o cara de 40 e dizer assim, não, o que difere o João do cara de 40 não é mais a idade, mas a atitude deles é diferente. Então, quais são essas atitudes que a gente consegue olhar e definir?
Juntando, somando ao Helder, eu acho que é bacana. Tem 4 pessoas aqui. Cada um pode falar um ponto.
Claro, claro.
Eu acho que é bacana isso, começando ali pelo nosso querido host.
Muito obrigado. Mas eu penso o seguinte, vamos lá. A diferença entra na questão de responsabilidade. Mesmo, então, por exemplo, eu tenho 18, mas eu já sei lá, tenho emprego, eu tô querendo casar e tudo mais.
Caraca.
É diferente. Caraca. Por quê? Porque...
Não, peraí. Se você tem 18 anos e já tem tudo isso, você é brabo.
É. Mas é uma exceção.
Você é brabo.
Não. Ainda não sou brabo.
Você é brabo.
Mas é uma questão assim, que eu acho que, por exemplo, a gente muda, a gente vira adulto. Acho que o jovem é uma coisa que vem de mentalidade. Então, por exemplo, eu posso ser um cara que eu tenho uma família, eu já tenho o meu trabalho, eu já tenho os meus 30, é um exemplo. O Helder é um exemplo de adulto que é jovem.
Sim.
Porque ele tá com a gente aqui e consegue conversar com a gente de boa.
Se você é jovem ainda. Amanhã vai ser...
Eu acho não, então os caras estão querendo dizer que os adultos são chatos.
Não.
Depende do adulto.
Depende. Depende, assim.
Nossa.
Depende do adulto. Aquele adulto que não reconhece que a juventude é importante, ele é chato.
Ele é insuportável.
Porque ele fala assim, eu não preciso de você.
Ou aquele cara que bota tudo na culpa da geração. Ah, essa geração também.
Entendeu? Mano, eu tenho
Ixi, aí você
um texto escrito sobre isso.
Tem vários que falam isso.
Eu também conheço.
Culpar a geração. Ah, não, essa geração. Você pergunta, você. Se você for colocado sobre essa situação, quais seriam as tuas atitudes? O cara toma todas as atitudes igual a geração que ele criticou, sabe?
É lógico. Sino já não tomou, né?
É. Que assim, muitas vezes... Acho que a fase adulta, ela entra assim. Para mim é o período que você já conquistou sua carreira, você já tem seus filhos, você já tá ali, tranquilo, né? Tá cuidando da sua família, tá tá mantendo no trabalho, tá buscando coisas novas, e aí você tá ali, seguindo nessa linha tênue ali e tal.
Uhum.
A juventude é o processo de crescimento para chegar ali e ter a consciência de que eu não preciso ser um cara que vai esquecer das gerações que estão vindo, né?
Sim.
Então, por exemplo, o Helder hoje é um adulto jovem, porque ele consegue estar aqui com a gente trocando ideia.
Uhum.
E ele é totalmente diferente, a idade dele, comparada com a do Lê. O Lê é mais próximo da nossa idade, mas ele já tem responsabilidade de adulto. Mas ele não deixa de ser jovem também. Então é um jovem com responsabilidade de adulto. E aí, com uma mentalidade, uma responsabilidade de adulto. O Helder é um adulto com mentalidade e entendimento de jovem, entendeu?
Sim, sim. Eu acho que uma coisa importante para ser jovem, né? Para falar assim, esse cara é jovem e tudo mais, é o que a Bíblia, é o que a Bíblia fala, né? No caso. Que é um cara que tem gás para fazer os bagulhos, entendeu? Ele tem gás para fazer as coisas. Ele quer fazer as coisas, ele tem essa vontade, entendeu? Ele vai para cima. Porque a Bíblia fala que esse é o momento da gente trabalhar. É o momento da gente trampar, entendeu? Seja para Deus, seja na nossa vida e tudo mais. Esse é o momento da gente trampar.
É a fase da construção.
É a fase da construção. Então, eu acho que a mentalidade... Para eu falar assim, esse cara é um jovem, é um cara que eu vejo que ele tá na construção das coisas da vida dele, entendeu? Ele tá construindo tudo muito bem. Ele tá sabendo como fazer, entre muitas aspas, né? Porque você aprende muito caindo.
Sim.
E levantando e tudo mais. E aí, esse é o momento de tentar e errar, tentar e errar e acertar uma vez.
Ah, obrigado por falar o acertar, mano. Três vezes tentar errar.
É, na vida, a gente, você cara. Sabe muito mais do que eu, né? Um senhor de 31 anos de idade. Que na vida, a gente vai errar, mano, muito mais do que
a gente acertar. Tá de frente à câmera, velho.
Mano, mas eu concordo muito com isso, velho. Assim, ó. É... Apesar de ter já algumas responsabilidades adultas, eu concordo muito que essa é a fase da construção.
Sim.
Porque eu vivo exatamente isso em algumas doses específicas. De, cara, agora é a hora... Eu entendo assim. Agora é a hora de arriscar, tá ligado? Tipo assim, cara, o jovem, ele não... Que é claro, ainda não é pai, ou ainda não tem algumas responsabilidades a mais. Ele não... deve se privar de arriscar, tá ligado? E isso porque, às vezes, ele chegou com 22 anos de idade, 23, e ele não teve a certeza do que ele quer ser na vida, que era o que o ideal é ter com 17, 18 anos, sim, que é a época que você sai ali da escola e vai pra faculdade.
Uhum.
Então, tipo assim, é muito claro isso, assim, tipo, que é a fase da construção, tá ligado? O Helder, ele é um jovem adulto. Só que ele já tá mais adulto do que pra jovem.
Sim.
Porque ele é um adulto novo, porque, né, a galera fala assim, ah, mas o cara tem 30 anos, o cara é mega novo. E realmente, é novo mesmo.
Sim.
Mas, digamos assim, ele já terminou de construir a base pra toda a vida dele. A família dele, agora tá com o filho dele. E então, tipo assim, eu vejo muito essa parte, assim, porque eu vivo muito isso, assim. Falo, cara, arrisquei aqui, não deu certo, velho. Arrisquei aqui, não deu certo. Mas é hora de eu continuar arriscando.
E se eu fizer diferente aqui?
Exatamente.
Se eu fizer, é o momento da tentativa e do erro, exato, né, mano?
É.
Se você faz, se você constrói e tudo mais, você não pode ter medo de errar.
Uhum.
Eu acho que essa é a fase da gente não ter medo de errar, entendeu? Porque a gente fica com muita pressão externa, né? Você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma namorada, você tem que saber o que você
quer. Uma namorada, é?
Tem que ter.
passa a mão no João, consola ele.
Fica um pouquinho.
Ô, vocês que estão aí em casa, tá? Meninas de Deus, sim, meninas crente, tá?
Agora,
o João tá precisando de uma namorada mais crente, tá? Aleluia. Crente, porque João tem pastores, e esses pastores vão interferir, vão...
Aleluia!
Menina crente de Deus, o cara tá trabalhando agora, tá enjoado agora.
Não fala isso, não, que vai vir os interesses.
Hã?
Não, pode vir os interesses. Pensando bem, pode vir.
Não tem pra onde escapar.
Não vem, vem. Vem todo mundo, você é igual Mr. Crata.
Mano, completando aqui, vocês ajudaram a esclarecer, sabe? Porque
de nada,
é uma dúvida que eu acredito que muita gente tem. Mas quando eu deixo de ser jovem, deixa de ser jovem e passo a ser um adulto, né? Eu acho que, cronologicamente, a gente não consegue...
Definir.
Sacramentar, né?
Caraca.
Falar... Tá,
Eu acho que também não tem uma idade definida. Assim.
É, cronologicamente...
Até porque se veio um cara, tipo, vou dar um exemplo aqui. Tinha um cara aqui na igreja que ele tinha já cerca dos seus, sei lá, 45 anos. Já tinha sua família construída, sua base construída. Mas você olhava pro cara, você sabia que ele era jovem.
sem ele precisar fazer alguma coisa.
Exatamente. É, mas... ele se vestia como um jovem, ele falava como um jovem, ele cantava como um jovem. E era um jovem. Só
quando
que
você falou a última parte, a gente lembrou.
Só que você sabe que ele era um cara adulto, de quase 50 anos de idade.
Mano, mas aí também... Não, mas pode complementar a pergunta antes, depois de você complementar o seu fio da meada e depois. Ser jovem em uma a partir de uma determinada idade é ruim? Eu acho que é bom pra gente ficar isso aí daqui a pouco.
Eu acho que se a gente começa a negligenciar a nossa ação como adulto.
Tá.
Porque é importante a gente ter isso em mente, porque a autoestima das pessoas, às vezes, vão lá embaixo quando elas veem que tá chegando a idade da velhice.
Sim.
Tá ligado? Então, tipo assim, o cara que é adulto, às vezes, ele não quer aceitar. Aí ele começa a fazer com que a juventude dele atrapalhe a vida adulta dele. Porque você fala assim, cara, esse cara não caiu a ficha não, que...
Já tá na hora de...
Chegou já.
Sei lá, é acampamento de jovens e ele tá fazendo inscrição como acampante pra ele ir como um jovem. Então, claro, se ele for um novo crente ou um novo convertido, vai Bacana. Ser super bom pra ele.
Sim.
Agora, ele é o cara que já tá há 20 anos na igreja e...
Junto com o filho
quer ser
dele.
Acampar.
Ele
quer
o filho na... Dele,
e aí, filhão?
Acho que ele tem que entender. Entender, tipo, a realidade dele. De que ele tá passando por um momento de transição.
É.
Do mesmo modo que assim, a gente zoa, né? Fala assim, ah, eu tô ficando velho. Acho que o Helder que...
Mais do que nós.
Agora tá com o filhinho. Eu daqui a pouco isso. O filhinho dele já tá andando. Daqui a pouco o filhinho dele já tá falando.
Sim.
Ele vai falar assim, mano... Eu tô ficando velho, cara. Só que isso meu é saudável filho. Até o ponto que ele realmente sentia a dor da velhice. De que, cara, ele vai jogar um futebol, ele não tem mais o mesmo vigor que um jovem tem, tá ligado? Então, tipo
mas
assim...
Dá pra jogar uma bocha, né?
Mas o João já não tem o vigor hoje, mano.
Não mesmo. Eu já não sou jovem faz muito tempo, então.
Nossa. Uma bocha,
faz
não,
décadas.
Não, eu não fui assim,
eu acho que eu consigo jogar golfe.
Eu não fui simplista desse jeito. Eu
acho que eu consigo jogar golfe.
Mas, completando, mano, eu acho que isso ajuda demais quando vocês conseguiram definir e falar assim... tem a ver com a responsabilidade. Ajuda demais, porque você pode ser jovem o tempo que quiser, mas desde que não esqueça as tuas responsabilidades. Porque existe a responsabilidade da fase adulta. O Lê disse, hoje eu não consigo ir no acampamento para ser acampante, eu vou me sentir muito mal. Seja qual for o país, a igreja, o lugar, o cara fala, não, você vai ser acampante do acampamento de jovem. Você
dá uma cabeçada nesse cara.
Fala, mano, não tem outra coisa pra eu fazer. Vou ser zelador, vou ajudar no banheiro, vou pegar placa, fazer tchauzinho pra todo mundo, ajudar a carregar mala, mas não quero ser acampado.
Planta bananeira.
Nada. Não quero ser. Então, por quê? Porque eu já sinto a obrigação de ser um exemplo para a outra geração.
Entendi.
Eu sinto isso não como só um dever, eu sinto isso como uma obrigação, né? Então, eu tô aí, eu tô numa fase de transição hoje, mas eu sou um grande exemplo pro João. Eu tinha que rir, sentar com o João, mas na hora de falar para, tem que ser eu que tenho que começar com o para. Né? Tenho que falar, não, João, para, aqui tá errado. Então, eu sinto essa obrigação. Não sou como, pastor neste caso, mas porque a idade, até certo ponto, ela obriga-nos a fazer isso, sabe? Sim. E aí, o Lê ainda falou de outras responsabilidades. Normalmente, cara, a gente, querendo ou não, a gente consegue definir que o cara é adulto, propriamente dito, quando ele casa, sabe? Quando toma a decisão de casar. Enquanto o cara não casar, é adulto, mas a gente não consegue fechar e falar, não, o cara é adulto e ponto final, sabe? Outra coisa que talvez também pode impedir de a gente falar que o cara é adulto é quando o cara não é casado e não vive na casa da mãe. Aí a gente não consegue definir que o cara é adulto. Sei que tem muita gente assim, não quer dizer que o cara não trampa, tem seu trabalho, tem sua finança.
Mas...
Tem muito dinheiro, mas por morar aí...
A mamãe faz a janta. A minha mamãe faz a minha janta, mas eu sou jovem.
Isso, por morar na casa da mãe, a gente não consegue desconectar fácil, sabe?
Sim.
Então, sempre que você falar, aquele cara é jovem, o cara pode ter 40 anos. Se alguém falar assim, não, mas ele nem é casado, você vai querer falar, não, desculpa, aquele cara é adulto, você fala, mas ele nem é casado, você vai falar assim, ah, então é jovem. Tipo, a nossa mente é meio programada para isso, sabe? Mas se falasse, por exemplo, o Leandro é casado, a gente fala, o Leandro é adulto. Independente da idade que ele tem, a gente consegue falar assim, não, mano, ele é adulto. Ele tem bigode. Hoje não.
Tem sim, tem sim.
Tem aí? Bigode. Eu acho que já tá na hora,
não,
né?
O...
De revelar aí, né?
Não, mano, você não vai dar aquela...
Ai, de ti, homem.
Ah, o sorriso aqui pelos olhos, ó.
Ai, de ti, homem. Mano, mas é que, tipo assim, pra mim, eu sou um pouco conservador nisso. Vou ficar ainda nisso, entendeu? Pra mim, eu acho que 30, 35, aí já é a idade de você ser um adulto.
Tá bom, obrigado, João. Eu vou ser líder de jovens só até a idade de 35, tá próximo.
Você nem quer ser líder de cadeira. Não, mas é. Eu acho que, tipo, tem idade, mano. Tá ligado? Tem idade que você tem que parar de fazer os bagulho, mano. Tem idade que você tem que decidir parar de fazer os bagulho, entendeu?
Eu acho que assim, o João tá quebrando todos.
Os paradigmas.
As chances que ele tinha de se relacionar com as pessoas mais velhas. Mano, ele já falou que o cara é velho, ele já falou que o cara tem que parar de fazer o que ele faz, ele já falou tudo. Daqui a pouco a galera vai chegar no João e falar assim, mano...
Você é do Ministério Águias, obrigado. Mano, não fale mais o João.
Nossa.
Mano, eu acho que se relacionar com pessoas mais velhas na minha idade, eu acho
mais
bacana.
Velha de quê?
Bacana. Mas
não, mais velha de quê?
Da idade.
Mas da idade dele.
Eu acho bacana, acho interessante e tudo mais, mas se aproximar no sentido do tipo conviver com a pessoa, não sei, claro, que tipo assim, fosse uma pessoa igual o Helder, foi uma pessoa assim.
Não, igual
eu não acho
não
interessante.
Igual. Igual não.
Um vula. Não tem igual um vula.
Vamos embora, bora.
Eu acho interessante você se aproximar, mas eu não acho interessante do tipo assim, vou conviver com aquela pessoa, entendeu? Por muito
tempo.
Não, muito
relacionamento
tempo.
Normalmente são coisas não planejadas.
Não planejadas.
Eu não, nem sempre eu planejo os amigos que eu vou ter.
Você acha que o Helder planejou ser seu amigo?
Nunca.
Mano, até porque eu planejei ser amigo dele, né?
É.
Então, você planejou.
Sim.
Mas não, mas você planejou mesmo.
Planejados.
Não são planejados.
Você planejou?
A maioria.
Eu planejei
eu
estar aqui.
Eu sou uma exceção. Sim, eu planejei ser seu amigo. Eu decidi.
Mano, o cara é doido.
É assim,
eu nunca planejei ser amigo de ninguém.
A necessidade, é importante ter amizades com
Aristóteles já dizia, né? Toda amizade tem um ponto de interesse.
Claro.
É,
todo mundo tem
um ponto
que se cruzar algum ponto, entendeu?
Mas assim, você, por exemplo, eu acho muito interessante você manter um tipo de relacionamento com pessoas mais velhas. Porque ela errou mais do que você.
Foi por isso que eu disse que não é interessante você conviver no sentido do tipo assim... Tô todo dia com essa pessoa, mas é no sentido de...
Ah, mas se for assim, eu não tô todo dia com você.
Hã?
Não tô todo dia com você.
Mas, mano, a gente tem uma convivência diferente de tipo de amizade, entendeu? É. Por exemplo, que eu não vou ter com uma pessoa de 35, tá ligado?
Quase falaste de 30.
De 40.
Ainda bem que você colocou o 5.
Porque, por exemplo, se a gente... É muito legal a gente pensar assim, porque, sei lá, eu posso não conviver, mas ter uma convivência, tipo, de curta, por exemplo.
Claro.
Sei lá, eu sim, vejo a pessoa... Problema. Nas celebrações da igreja. E eu tenho uma... Ou nas celebrações da igreja, etc. E tenho uma intimidade de conversar, de saber. É legal. E pode acontecer também de ter um relacionamento de amizade também. Que você fala assim, meu, eu quero andar com aquele cara porque eu sei que eu vou aprender. Sabe? Então é uma coisa assim que vai muito da escolha. Mas também é uma coisa que às vezes a gente não consegue fugir. Que é uma coisa que é automática, que é natural.
Sim, sim. É interessantíssimo você... estar aí com essa relação e tudo mais. Mas eu tô falando mesmo de convivência, de andar lado a lado, entendeu? De ser o cara, tipo assim, ó. Putz, mano, sei quem recorrer, entendeu? Esse aqui é o meu parceiro.
Uh-huh,
entendeu? Uh-huh. Isso eu tô falando. Eu acho que, tipo, é incompatível. Por ambos motivos, entendeu? Tipo, realidade de vida, por passagem do tempo, entendeu? Eu acho que responsabilidades, tudo isso agrega, entendeu? Então, eu acho um pouco difícil... Por exemplo, eu não tenho tanta convivência com o Helder porque ele tem um filho, ele tem uma esposa, entendeu? Uhum. Ele tem o trabalho dele, entendeu? É isso que eu tô falando, entendeu?
É sério mesmo?
É, perdão.
Eu achei que você tinha convivência comigo, mas tudo bem.
Nós temos, mano. A gente fica todo dia.
Mas eu não quero,
cara. O cara nem me chama no WhatsApp.
Não, mas o cara tá falando tudo isso, pessoal, pra vocês entenderem. O cara não quer pagar a pizza que ele prometeu. Então tá a criar esse todo
pagar,
caminho
capaz
só pra não
com a
pagar.
Eu não vou
a
pagar,
pizza
mano.
Que prometeu.
Eu não vou pagar.
O cara disse que eu não chamo ele no WhatsApp. A gente conversou ontem e hoje também.
Hoje não.
Hoje não. Ontem conversamos.
Ontem você mandou um áudio, mandando, falando, mano, me dá um link aí. Eu falei, tó. Nossa.
Não, quer conversar sobre o quê?
Eu acho que ele quer...
Eu tô carente.
Galera,
eu tô carente.
Lembrando mais uma vez, você que quer aconselhamento pastoral, marca aqui na, liga aqui na igreja, marca, manda um direct. O João vai fazer isso hoje. O João vai fazer isso hoje porque ele tá muito carente, cara. Ele tá... Eu fico dias sem falar com algumas pessoas. Não, eu sou péssimo de WhatsApp. E se fosse assim, eu
não quero ninguém. Você é muito lendo, né, meu amigo? Porque eu não converso com ele todo dia nos apps.
Mas a gente também não.
Então.
Mas eu não tô falando disso.
Você deu conta que ele tá se contradizer ou contrariar?
Mano, não, eu tô me contradizendo.
É sua pizza. Calma. Vamos fazer um acordo aqui, tá?
Vamos. Eu não vou pagar
pizza. Era 100 reais.
Não vou pagar
agora pizza. Passou pra ser uma pizza. Eu vou fazer a boa.
Caraca,
pra você, tá bom?
De 100 reais.
Posso fazer a boa? Posso fazer a boa pra você? A boa é o seguinte. Tá vendo o final de semana prolongado.
Certo.
Você vai na minha casa, eu te dou cadeira, mesa e você paga a pizza, tá bom?
Eu não vou pagar pizza. Eu não quero.
Mano,
pizza.
Eu vou falar na tia Fátima.
Aí vai complicar. Aí eu tenho que pagar pizza.
Vou falar na tia Fátima. Vou falar na tia Fátima. O
tia
cara,
Fátima que...
O cara não tem palavra, tia Fátima.
Tia Fátima que é brava. Coloca até meu nome
pizza
lá no comentário. Vou ver mais técnico, Leandrinho.
Não, é.
Abraço.
Tem que pagar.
Mano, talvez você tá em casa e tá assim. Mas os caras não falaram que iam fazer um resumão? Os três temas e tal. A gente já tá fazendo muita coisa que tem a ver com os três temas, tá? Só pra...
Pô, a gente falou de responsabilidade, incerteza, do conteúdo instantâneo, e a gente falou ainda de um pouquinho ainda de bônus.
Corta aqui pra mim. Se você quer um resumão, assim...
Vai ler a Bíblia, vai se converter.
Vai assistir, né?
Mano, o cara tá falando uma coisa tão legal, velho.
Por que não? Ah, deixa eu gritar, mano.
Você já desfez todo o seu network com as pessoas adultas. Agora você tá gritando.
Deixa eu fazer o meu network é fora daqui.
E você quer ser um investidor? Precisa das pessoas adultas para aderirem ao teu trabalho, velho.
Eu preciso.
O seu então, celeiro
vai
de
se relacionando bem com eles, mano. Ah, vai fazendo a boa. Aproveita aqui. Vai fazendo a boa.
Os caras tiraram o podcast para me zoar, mano. Eu vou ficar quieto a partir de agora.
Tá triste?
O Arthur tem
Arthur, fala. Fala pro povo
assim,
de casa.
Pra você que quer assistir um resumão. Vai lá, entra no canal Descomplica, né? Porque tem resumão do Enem. Quando... É assim.
Ô, louco.
A gente tá aqui pra trocar ideia, né?
Pode colocar na velocidade 2.
2, tem aí.
Só
né?
Na do Elder que você vai ter que diminuir um pouquinho.
1,25.
Mas pode colocar na velocidade 2.
Né? Pode escutar na velocidade 2. A gente tá falando aqui, todo assunto que a gente troca ideia aqui, a gente puxa tudo, porque é inconsciente. Se você escutou os outros, se você tá com a gente aqui, se você assiste as pregações, se você acompanha, você sente que a gente tá falando sobre as mesmas coisas desde o começo, e a gente não precisa deixar isso explícito. Eu acho que isso é importante. Porque se a gente ficasse, assim, uma coisa muito pautada em realmente ser um resumão, ia ser uma coisa muito chata. Né? Falar assim, então, agora a gente vai falar sobre a responsabilidade.
Fica forçado.
É aulão.
Simples, fica forçado.
Então, se for para ter uma aula, nos procura no NEP.
Não é aí, ó.
Que a gente é professor do NEP. Aconselhamento cristão.
É bem demais. Fica forçado, entendeu? Mas eu acho que pra gente acabar, então, vamos resumir, vamos acabar. Pra gente acabar. Pra gente acabar. Elder, como que a gente pode, a partir de todos esses ensinamentos, pegar tudo isso e aplicar na nossa vida de maneira assertiva?
Mano, o primeiro detalhe que a gente precisa fazer para conseguir aplicar esses ensinamentos de maneira assertiva na nossa vida é que você lembra bem quais são os temas. Primeiro, cultura do instantâneo. O que eu tenho que fazer com a cultura do instantâneo? Eu tenho que me posicionar, não vou ser muito lento, mas também não vou ser rápido de forma frenética. Vou ter o equilíbrio, vou definir metas. Eu vou fazer isso em 5 dias. Não importa se os outros estão fazendo em 3. Eu vou fazer isso em 5 dias porque é a minha capacidade de fazer em 5 dias. E em 5 dias eu consigo fazer isso e priorizar outras coisas. Depois falamos das responsabilidades. Algumas responsabilidades que a vida mesmo nos traz. E outras responsabilidades que você precisa tomar essa atitude de responsável, né? Precisa se definir como responsável para tal coisa ou qualquer coisa que chegar na frente, tipo responsável por trabalho, responsável por cuidar da casa, responsável por N coisas. E a última coisa que a gente falou É, sem ser hoje, a gente falou sobre o impacto da nossa família nas nossas vidas, né? Então, uma coisa que eu, como africano, a gente leva muito é a honra da família. Tipo, se eu faço alguma coisa errada, eu não estou sujando só a minha imagem, estou sujando a minha imagem, a imagem do meu pai, da minha irmã, do meu tio, do meu tataravô, todo mundo, toda a família está sendo manchada porque eu sou, por exemplo, ladrão. Então, sujo toda a família. Então, porque o que é que eles deduzem? Deduzem que a minha família não me educou de tal maneira que eu entendesse que esses princípios básicos de não roubar fossem importantes carregar para toda a vida, de lutar e trabalhar para conquistar as coisas com o meu suor, né? Então, reunido tudo isso, você percebe que a gente fez uma série completa ligada ao comportamento e compromisso. E como eu vou ter equilíbrio total nesse comportamento e compromisso? O equilíbrio total que eu preciso ter é entender que eu tenho um Senhor e Salvador maior do que todas as coisas e Ele está na frente de tudo. Então, eu defino meus compromissos, defino minhas metas, mas eu ainda descanso no Senhor Jesus. Porque se eu não conseguir descansar no Senhor Jesus, rapidamente eu entro em frustrações diárias por várias coisas que eu tentei fazer e não consegui fazer da melhor forma. Porque, sim, muita coisa que a gente ensinou aqui, talvez você não vai conseguir fazer no estalar de dedo. É como passar da 17 para 18. Você não vai conseguir ser adulto no estalar de dedo. Você não vai conseguir fazer isso. Mas, na realidade, a gente entende. O equilíbrio total é ter Jesus como Senhor e Salvador e viver a partir das regras de Jesus, mas levando em consideração as minhas obrigações e responsabilidades. Acho que é desta forma que a pessoa consegue caminhar muito bem com tudo aquilo que a gente vem ensinar nesses três podcasts.
Compromisso, responsabilidade.
Perfeito, acho que o Eder fechou. Acho que a gente não precisa falar muito, né?
Também não.
Porque realmente já a gente já entendeu, a gente, o que ele falou, fecha com chave de ouro que a gente conversou, tanto aqui como também na semana que a gente teve, um mês da juventude, semana não, mês, né?
Mês, foi um mês. Semana. Por favor, não mereça. Não desmereça.
Todo mês posso fazer é mês da juventude para você que trabalha na mídia. Não é verdade? Então, não
desmereça. Caraca, aproveita o bagulho
para... O ano
pra
da juventude. Tá, pra... O Ministério Pix é o ano.
É o ano. O ano da juventude.
É o ano da juventude, gostei.
Você que quer servir com a gente, que quer fazer parte também da mídia, entre em contato com o Leandrinho, a gente está precisando de pessoas. E realmente é um privilégio poder fechar com chave de ouro. Privilégio poder estar aqui mais
agora
uma vez.
Quer falar alguma coisa?
Quer falar mais alguma coisa?
Não pode falar, mano. Já falar. Eu queria sim falar, mas não eu calculei. Falar. Vou só falar para o pessoal não ficar na dúvida, né? Eu ia falar para a gente falar um pouco sobre não falar um pouco, convidar vocês para o culto de sábado.
Sim.
Mas pode ser. Tá convidado para o culto de sábado. O culto de sábado vai ser muito top. Pode ter certeza. Culto de sábado não é de hoje, né? É o outro.
É,
então, eu já vou deixar não, aqui pra você.
É o de agora, sábado agora.
Esse podcast vai sair pra...
É do sábado, não, é culto do sábado agora.
Você
não
vai
agora.
Conseguir ver.
É sábado agora, sábado.
Não, é porque, tipo assim, é sábado agora, entendeu? Ninguém nunca vai saber quando a gente tá gravando.
Não, a gente já limpou o terreno.
Isso. Entendeu?
Ah,
aí, sábado agora tem culto.
Então, sábado vai ter fórum. Muito top. Dois psicólogos para você perguntar. Eu deixo já aqui para você perguntar por que as pessoas se matam. Dois psicólogos que nunca se viram vão sentar e a gente vai fazer essa pergunta pesadíssima.
Caraca, você pensa cara é nisso, cego? Mano.
Pô, bora trazer isso, cara.
Você cara é cego?
Nunca se viram.
Só pensa nisso e venha. Oh, esse mês ainda tem pastor segundo, hein? No sábado também. Oh? Vai ser top. Sem ser esse, o outro. Mas tem.
Já deixou já o jabazinho dele, já.
É. Já fez o dele.
Já fez o dele. Mas o dele. Muito obrigado você que está assistindo aqui, muito obrigado você que acompanhou a gente nesses 4 episódios, que está aqui desde o primeiro, também desde antes, que vem acompanhando a gente, então é muito bom poder estar aqui. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, se inscreve aí, ativa as notificações. Compartilha com seus amigos, porque é uma parada muito boa, trocar um papo muito legal. Bora continuar. Você também, vou reforçar de novo, você quer servir com a gente, você que gosta do projeto, quer vir ajudar, manda uma mensagem no direct, escreve um comentário aí no YouTube, a gente vai responder com antecedência e tudo mais. Então, É muito bom. Quero agradecer a presença de todos aqui, do João, do Helder, do Leandrinho, que estão aqui com a gente sempre, que estão guiando e vamos, né? O futuro tem novidades, né? A gente...
Convidados, aí, né?
Agora tem mesa.
Agora tem mesa, dá pra gente jogar um truco podcast, brincadeira.
Truco cast.
Vamos ver se semana que vem vai ter mesa, né?
Mas é isso, muito obrigado.
E... 996465067, chama o WhatsApp, que é só sucesso, viu? A senha, ó, o PV tá bloqueado, a senha é Oi Lindo. Só você chama lá. Um grande beijo.
Mano, eu aposto, João, que daqui a um mês você vai ter pelo menos uma que você vai estar olhando. Ô, Glória.
Não, vou estar olhando, não. Ela que tem que olhar pra mim. É. Porque eu tô olhando pra todo mundo, toda hora. Ninguém olha pra mim.
Então vai estar olhando pra você. Você vai chegar aqui no podcast e vai falar assim, tô quase.
O anjo abraçou você aí.
Glória! Sentiu o abraço do anjo.
É o anjo. Pode encerrar, então é isso aí.
Tchau, muito obrigado e até a próxima.
Eu não confio nessa expressão, não.